Olá, sejam bem-vindos à unidade 3, a nossa videoaula 3, referente então a sistemas de informações orçamentárias e elaboração da lei orçamentária anual, né? A professora Rita, quando desenvolveu este livro, né, e até eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela gostaria assim de oportunizar, antes de se falar sobre a própria elaboração da lei, a importância de conhecer os sistemas de informação orçamentária, né? Nós temos diversas informações importantes que devem ser levadas em consideração para que se possa conhecer os resultados dos orçamentos anteriores, mas também as possibilidades de organização e aprimoramento daquilo que representa, então, a organização do orçamento público, né? Então, inicialmente, como administradores públicos, é importante que nós tenhamos bem claro que, para a elaboração de um orçamento público, é muito importante que o gestor tenha acesso a um conjunto de informações que orientam, então, a elaboração da proposta orçamentária, né? A professora Rita, ela apresenta aqui uma sugestão para que vocês possam navegar no site chamado Siga Brasil. Vocês podem observar o próximo slide, né? Eu fiz um recorte aqui da página, né? O site é www.sigabrasil.gov.br, site esse que está lá à disposição no sítio do Senado Federal, e que apresenta uma série de informações do orçamento anual, das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, do tutorial do Siga Brasil, né, algumas orientações do processo orçamentário, aquilo que se refere aos estados e municípios, o orçamento público a eles dirigido, né, assim como outras questões como orçamento temático, né, a legislação orçamentária em vigor, a consultoria de orçamentos e assim por diante, né? Então, naveguem no Siga Brasil para que vocês possam conhecer um pouco mais a organização das informações que se referem ao orçamento público, né? Bem, é importante também dizer que a gestão pública, ela também tem um conjunto de sistemas de informações que orientam a ação pública, seja uma ação dirigida à administração financeira, seja à organização de convênios, seja a destinação e acompanhamento de recursos da saúde, educação, né? É claro que a evolução natural da organização da gestão pública prevê, né, ou a gente imagina que lá na frente teremos sistemas muito mais integrados, né? Sistemas integrados esses que vão facilitar a manipulação das informações financeiras que servem de base para que a gente possa prospectar o próximo orçamento público, né? No aspecto da racionalidade, nós temos bem claro, né, a necessidade de entender que resultados a gente pôde obter num exercício anterior para que possamos saber o que que é necessário prospectar para o próximo exercício, né? Agora, não é apenas uma comparação simplista daquilo que foi feito no exercício anterior e replicar para o próximo exercício, né? Nós temos que entender que existe uma metodologia que orienta essa elaboração orçamentária, né? E mais uma vez, né, não é porque nós gastamos um valor X no ano passado num programa Y que a gente vai gastar esse mesmo valor no próximo ano naquele mesmo programa, né? É importante que nós tenhamos bem claro também o princípio, né, da economicidade, as questões relativas à eficiência e eficácia, né, para que possamos entender que os resultados obtidos devem ser aprimorados cada vez mais, né? Então, vamos observar aqui na página 79 a figura 5, né? A figura 5 representa um fluxo de elaboração da proposta orçamentária, né? A proposta orçamentária, claro, do governo federal, né? Então lá nós temos no primeiro, na primeira coluna, né? Aquelas responsabilidades da Secretaria de Orçamento Federal, né? Então lá nós temos a definição das diretrizes estratégicas, dos parâmetros quantitativos, das normas de elaboração, né? E, claro, isso no que se refere à LOA, né? A LOA está respeitando, deve respeitar a LDO e o PPA, ok? A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, ok? Respeitando tudo isso, nós temos, então, a responsabilidade do Poder Executivo de dar início ao processo de elaboração da proposta orçamentária anual, da LOA, ok? Então, lá na Secretaria de Orçamento Federal, nós temos então o primeiro passo, o início, né? Com essa definição, diretrizes estratégicas, parâmetros quantitativos e normas para elaboração. Então nós temos um estudo preliminar, a definição e divulgação dos limites, dos valores, né? E aí passa-se então a responsabilidade para o órgão setorial, ok? Esse órgão setorial, ele fixa diretrizes setoriais, ok? Aí nós temos a saúde, educação, transportes, né, que tem essa responsabilidade em fixar essas diretrizes setoriais. E aí passa então a responsabilidade para a unidade orçamentária. Aquela unidade orçamentária, então, observa os programas, as ações e os subtítulos, os detalhamentos das ações que devam estar contempladas de acordo com as diretrizes estratégicas, os parâmetros quantitativos e o manual de elaboração, ou seja, as normas de elaboração, né? E com isso, então, na unidade orçamentária, nós temos, então, a formalização da proposta. Essa formalização é encaminhada ao órgão setorial, que consolida e valida a proposta e formaliza a proposta do órgão setorial para a Secretaria de Orçamento Federal. Ela faz o checklist, compara os limites e as programações, faz os ajustes necessários das propostas setoriais e aí então se decide juntamente lá com o Ministério do Planejamento e a Presidência da República, né? Após decisão, a Secretaria de Orçamento Federal consolida e formaliza, né, o projeto de lei que é enviado ao Congresso Nacional, né? Vocês acompanham toda essa dinâmica, né? Em agosto existe a definição, né, a obrigatoriedade do encaminhamento da proposta orçamentária do próximo exercício, né, pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, né? Então, essa proposta é submetida, então, ao Poder Legislativo, onde se tem, então, né, a discussão do orçamento e, consequentemente, a aprovação, né? Bem, um detalhe importante, né? A professora também aqui apresenta um conteúdo, né? Esse fluxo que nós aqui discutimos, aqui que nós apresentamos, a figura 5, né, fala de um cronograma, de um sequenciamento proposto pelo órgão responsável do governo federal, né? Mas podemos também ter outras formas de elaboração da proposta orçamentária, né, seja nos estados, nos municípios, né? A gente observa hoje a importância do orçamento participativo, né? A metodologia de você conseguir definir as demandas pela participação das pessoas, né, sejam em regiões, micro-regiões, né, sejam em debates mais amplos, né, o orçamento participativo, ele é um orçamento muito importante para definir, né, as demandas locais, né, as demandas da ponta, né, e aí certamente nós temos diversas metodologias, né? Agora, a construção deste orçamento municipal, orçamento estadual, mais participativo em alguns casos do que em outros casos, ela deve também obedecer às orientações que sejam aprovadas na Câmara de Vereadores ou até mesmo na Assembleia Legislativa, de acordo com o orçamento, seja municipal, seja estadual. Ok? Então, só um destaque, né? Orçamento participativo é uma forma também importante de se construir uma proposta orçamentária pelo Poder Executivo, que depois é submetido ao Poder Legislativo, seja no município, seja nos estados, né, ou até mesmo, como a gente pode observar, né, no governo federal. Essa proposta que nós aqui observamos é a proposta que é orientada pelo governo federal. Ok? Bem, o orçamento público, e aí nós estamos aqui focando o orçamento público da União como exemplo, né? Isso depois pode ser entendido nas esferas estaduais e municipais, né? O orçamento indo para o poder legislativo, ele obedece também um cronograma, né? Que é definido pela própria legislação, mas que tem a seguinte dinâmica, né? Observem a figura lá na página 83, né? Então, nós temos aqui um conjunto de etapas, né, adotadas pelo Congresso Nacional, né, e por diversas casas legislativas, né, cujo detalhamento pode ser obtido de acordo com as informações que estão no Senado, né? Então, projeto de lei encaminhado ao Congresso, ele é feito um relatório da Receita, se tem um parecer preliminar, os deputados apresentam as emendas, caso necessário, mas, né, certamente todo deputado apresenta as suas emendas de bancada, espontâneas, né, as emendas que julgam importantes. Tem um ciclo setorial, um ciclo geral e depois os autógrafos e a lei, né? Ou seja, nós temos aqui um conjunto de etapas que são empreendidas pelo Congresso Nacional para que se tenha uma discussão, né, para que se tenha uma reflexão sobre a proposta do governo, né, e aí a participação dos deputados e senadores que fazem com que, né, a proposta seja discutida e aprovada finalmente. Né. Essa aprovação, né, estabelece então, né, a autorização para que o Poder Executivo possa executar a proposta orçamentária no próximo exercício, ok? Também é importante, né, dizer o seguinte, que o governo federal também tem autorização do Poder Legislativo, né, o Poder Executivo tem a autorização do Poder Legislativo para, de acordo com limites, né, para que possa também estabelecer, em casos de créditos adicionais, né, possa estabelecer as correções no orçamento público, né? Então, há três tipos de créditos adicionais, né? Página 85. Os créditos suplementares, que visam a reforçar dotações orçamentárias e despesas já constantes na lei orçamentária anual. Os créditos especiais, que visam a incluir dotações orçamentárias para despesas ainda não constantes na lei orçamentária anual. E créditos extraordinários, que visam ao aporte de recursos para despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes da guerra ou calamidade pública, por exemplo, né? Então, esses créditos suplementares, especiais ou extraordinários, né, eles também, né, correspondem a ações que podem já ser autorizadas com um certo limite, né, para que o governo federal, o Poder Executivo, tenha, né, a flexibilidade necessária. Né? É importante também registrar o que está aqui dito na página 86, né? Para que se possa abrir esses créditos adicionais, o Poder Executivo precisa indicar as fontes de recursos, né, que financiarão esses gastos. Né? Tais fontes, de acordo com a Lei 4.320, de 64, no seu artigo 43, são as seguintes. Primeiro, superávit financeiro do exercício anterior, né? O que isso significa? São saldos financeiros de créditos adicionais e de operações de crédito remanescentes do orçamento anterior, ou, né, excesso de arrecadação, né, eu comentei com vocês, né, a diferença entre a arrecadação prevista e a realizada, né, eu tenho uma origem de receita que eu previ X, agora eu tenho X mais Y, né, eu tenho um excesso de arrecadação, ou outra fonte, né, operações de crédito, sejam por empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos, né, e também a anulação total ou parcial de dotações, né, que é o remanejamento de valores constantes na lei orçamentária anual ou de créditos adicionais aprovados, né? Então, essas são as fontes, né, que qualificam, né, os créditos adicionais que, porventura, né, possam ser desenvolvidos, né? É importante que se diga o seguinte, né, mais uma vez, a proposta orçamentária, ela define a receita, fixa a despesa, né, mas com uma receita maior, mediante uma arrecadação maior, ou de repente, em virtude de outras fontes aqui que nós estamos comentando, né, ela, claro, vai definir que tipo de despesa, né, pode ser incrementada, né, ou pode ser elevada, né, mas desde que exista a relação, né, da fonte que suporta essa despesa que está sendo aí apresentada, ok? Bem, nesta unidade 3, você pode observar a importância dos sistemas de informação, a necessidade de se decidir com base no conjunto de informações que já foram alcançadas, disponibilizadas. Nós temos aqui a sugestão para que você acompanhe no site Siga Brasil, né, os resultados uma unidade orçamentária ou de um setor específico, né, e que você possa ter então as informações dos resultados que já foram alcançados, né, até mesmo como os procedimentos, legislação e assim por diante. Bem, pode observar os passos necessários para a elaboração da proposta orçamentária, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, né? E, consequentemente, após a aprovação, nós temos então, na próxima unidade, a execução, o controle e a evolução do orçamento público. Tá ok? Então, mais uma vez, leiam com atenção aquilo que é apresentado na unidade, desenvolvam as atividades de aprendizagem. Qualquer dúvida, procure a tutoria, façam a interação necessária com o professor no nosso chat, no nosso fórum e nos momentos de videoconferência, ok? Bons estudos e até a próxima unidade.